Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Público, este é o Manual de Economia.
Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos tentar compreender a linguagem da inflação. Para isso, vou ler o arranque do documento do INE, que nos diz mensalmente como evoluiu o índice de preços no consumidor. Isto é, como evoluiu a inflação. O texto é o seguinte. A taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor, IPC, terá aumentado para 2,3% em janeiro. Taxa superior em 0,9 pontos percentuais à observada no mês anterior. O indicador de inflação subjacente terá registado uma variação de 2,5. O texto continua com mais indicadores. A variação do índice relativo a produtos energéticos aumentou 0,2%. O índice referente aos produtos alimentares não transformados acelerou 3,1%. Estima-se uma variação média nos últimos 12 meses de 3,8%. E, para terminar, o índice harmonizado de preços no consumidor português terá registado uma variação homóloga de 2,5%. Vamos tentar compreender estes indicadores todos, começando por o geral, o índice de preços no consumidor. Connosco temos o jornalista de Economia do Público, Sérgio Aníbal, que nos vai ajudar a compreender estes termos e o seu impacto direto na vida de todos os cidadãos. Olá, Sérgio. Vamos começar pelo primeiro indicador deste destaque do INE. Um destaque do INE é um documento em que o Instituto Nacional de Estatística publica os seus dados atualizados sobre a economia. E este é sobre o índice de preços ao consumidor. O que é este índice?
O índice de preços consumidores parece assim uma palavra complicada, mas basicamente é uma espécie de mega preço onde o INE junta todos os preços dos bens e serviços que os portugueses consomem. E é através desse mega preço e da sua variação sobe-se-desce que consegue perceber se há inflação, se não há inflação. A dificuldade é encontrar o mega preço certo para toda a gente. O INE, para calcular esse mega preço, o que faz é, primeiro, perceber o que é que as pessoas consomem, não é? O que é que os portugueses consomem. É, na prática, criar ali um cabaz de produtos que os portugueses consomem. E faz isso em média, não é? E depois junta todos esses preços, dá-lhes os pesos de acordo com a importância que esses consumos têm para as pessoas.
Desculpa, e como é que o INE avalia essa importância?
O INE o que faz é, através de um inquérito, que costuma fazer regularmente, que é o inquérito aos orçamentos das famílias, fica a saber, as pessoas respondem, e fica a saber o que é que as pessoas consomem, não é? Em cada ano, quanto é que consomem de legumes? Quanto é que do seu orçamento vai para transportes? Quanto é que gastam, em média, por exemplo, na compra de carros? Claro que há muita gente que num ano não compra carros, não é? Faz-se uma média do que é que a população portuguesa consome. Bens e serviços também, não é? Serviços como telecomunicações.
E assim constitui um cabaz.
Constitui um cabaz. E depois, a partir desse cabaz, vai dar, de acordo com o peso que tem, normalmente, por exemplo, as pessoas gastam mais em combustíveis do que gastam, por exemplo, em cadernos, não é? E, portanto, dá mais importância aos preços dos combustíveis do que dá aos cadernos. E é dessa média e desse peso que dá a cada um dos preços que vai criar o tal mega preço que resume isto tudo.
E é, portanto, esse mega preço que é definido mensalmente pelo INE e depois as suas comparações para trás, no fundo, não é? Que vai definindo as taxas, sejam elas homólogas, se comparar a 12 meses, mas há outras formas de avaliar esse indicador.
Sim, depois vê-se a variação desse preço. É uma tarefa que é feita preço a preço, produto a produto, bem a bem, não é? Portanto, são os técnicos do INE vão procurar, seja online, seja mesmo nas lojas, tentam manter sempre de mês para mês o mesmo tipo de produtos, para não haver diferenças, e vão verificando os preços. Tendo o mega preço, tem-se as variações que esse preço tem, e quando nós ouvimos falar de inflação, geralmente há três tipos de inflação que se falam. A inflação homóloga, a inflação mensal e a inflação média. A inflação homóloga é a variação desse mega preço, desse índice de preços no consumidor, em relação ao que acontecia no mesmo mês do ano passado. Portanto, como é que aquele preço variou ao longo do ano? Há depois a inflação mensal, que é a forma como evoluem os preços em relação ao mês anterior. E a inflação média, que é uma inflação bastante relevante para várias decisões depois de que têm a ver com rendimentos e com outros preços. A inflação média é a média das variações homólogas dos últimos 12 meses. São essas variações aquilo a que se chama inflação. Quando é positiva, quando as variações são positivas, quando os preços estão a crescer, temos uma inflação positiva. Pode acontecer também, e já aconteceu, a inflação ser negativa, ou seja, os preços estarem, em geral, a descer.
Já lá vamos a essas variações, essas diferentes variações, para perceber que tipo de referência são para várias componentes da vida das pessoas. Mas em relação ao cabaz ainda, esse cabaz é definido em determinada altura, mas esse cabaz evolui, muda. O INE faz essa atualização do cabaz, consoante, enfim, a vida económica das pessoas também muda.
Sim, o INE vai atualizando de forma permanente. Como eu disse, tem a ver com é quando eles fazem aquele inquérito aos orçamentos das famílias que obtêm novas informações sobre como está a evoluir o consumo das pessoas, e vai variando, não é? Isto, se fôssemos ver a inflação, a forma como ela era calculada e o cabaz que era usado há 20 anos atrás, não estavam lá, em termos de comunicações, tudo o que está agora. Portanto, o peso desse tipo de bens e serviços, isso vai variando e o INE vai atualizando de forma regular.
Ainda assim, existe um bocadinho a sensação, eventualmente, entre as pessoas, que aquilo que elas sentem na sua vida cotidiana não é o que está, muitas vezes, o que vem muitas vezes nos números, nos valores do indicador que nós, enfim, tratamos normalmente no jornalismo económico.
Sim.
Porquê é que isso acontece?
Sim, a inflação é realmente é dos indicadores estatísticos. É daqueles que cria mais queixas nas pessoas. As pessoas muitas vezes não veem refletida a sua realidade naquele indicador de inflação. E uma das principais explicações, ou a principal explicação, é o facto de, precisamente, toda esta forma como é feito, em média, este cabaz médio dos portugueses, não ser um cabaz que exatamente se aplica a cada pessoa. E portanto, uma pessoa, a uma certa altura, pode verdadeiramente estar a sofrer uma inflação mais alta e a inflação nacional ser uma coisa relativamente baixa. Um exemplo, alguém que consuma muito combustível, não é? Que usa muito o carro e tem ali um peso do seu orçamento grande em combustível, no momento em que a inflação estava a subir por causa da subida dos preços do petróleo, essa pessoa estava a sentir ainda mais do que aquilo que aparecia na inflação. A inflação podia estar a 10%, mas ela sentia isto, 10% é muito pouco, e tinha razão. No caso dela. Por isso é que é usado cada vez mais e há formas, o Eurostat, por exemplo, tem esse instrumento no seu site, formas de calcular a inflação pessoal. Nesse site pode-se inserir lá informação sobre o que é que nós consumimos e que peso é que damos a cada produto e podemos ver aí qual é a nossa inflação pessoal e é um dado interessante para as pessoas consultarem.
Que será eventualmente mais fiável à experiência que as pessoas têm na sua vida. Voltamos aqui um bocadinho ao texto do INE para tentar perceber porque é que o INE destaca o índice, dois índices, não é? No fundo, um que acompanha os produtos energéticos e o outro que acompanha os produtos alimentares não transformados. Porquê é que o INE decide destacar isto quando comunica os dados da inflação?
Porque são dois tipos de produtos que têm variações mais acentuadas em determinados momentos, são mais voláteis, não é? os preços desses produtos. E portanto, para fazer uma análise do que é que está a acontecer em termos de preços e o que é que podemos também esperar para os meses seguintes, é importante verificar que peso é que estão a ter os preços combustíveis, que têm variações às vezes muito rápidas, dependem do mercado internacional de petróleo, e por isso o INE destaca, o INE e todas as entidades estatísticas no mundo. a mesma coisa com os alimentos. Os alimentos não transformados, portanto não estamos aqui a falar de bolachas, ou estamos a falar mesmo de bens como os legumes. E também são bens que têm variações muitas vezes rápidas, seja por causa de questões meteorológicas ou outras. E, portanto, eles são destacados não só pelo peso que têm no cabaz médio dos consumidores, como pelas variações muito elevadas que às vezes têm.
Também por isso há um indicador, que o Iné também fala logo na entrada deste texto, que é o indicador da inflação subjacente, que exclui estes produtos no seu cálculo e que é também por isso usado pelo BCE nas suas decisões. É por isso que é usado, no fundo.
Sim, está a ser decisivo na forma como o BCE está a olhar para a inflação. Porque exatamente o BCE tenta tirar da análise estes bens mais voláteis, não é? Com os preços, em que os preços variam muito. Isto foi muito importante agora recentemente, porque a inflação subiu muito, não é? Quando os preços de petróleo estavam a subir e depois, quando os preços de petróleo voltaram a descer, a inflação começou a descer rapidamente. E o BCE tenta olhar para esta taxa de variação subjacente, esta inflação subjacente, exatamente para tentar perceber o que é que está a acontecer àqueles bens que, não tendo estas variações drásticas, são os preços desses bens são aqueles que definem exatamente a tendência mais a longo prazo da inflação. O BCE tem estado muito atento, essa taxa de inflação subjacente está a descer de forma menos rápida que a outra taxa de inflação e também é um dos motivos porque o BCE não está a reagir com cortes de taxas de juros já à situação de baixa de inflação que estamos a viver atualmente.
Isto porque o BCE tem como meta uma inflação de 2%. Porquê é que foi fixado o teto nesses 2%? E porquê é que o BCE se preocupa tanto com o aquecimento da economia por via da inflação?
A missão dos bancos centrais é não permitir que a inflação acelere muito, não é? Uma inflação muito alta, já vimos casos extremos de hiperinflação ao longo da história, uma inflação muito alta perturba a atividade económica, perturba as decisões dos consumidores, das empresas e leva a que a atividade económica não seja tão eficiente, que não haja tanto crescimento. E, portanto, os bancos centrais estão lá para evitar que isso aconteça. Os 2% é um número discutível, é neste momento aquilo que é usado pela maior parte dos bancos centrais no mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, todos eles usam esta marca dos 2%. Há quem defenda que deve ser mais elevada, principalmente agora nesta fase em que as economias mostram uma tendência para a inflação ir muito para baixo. Quando os bancos centrais definem os 2%, eles também estão a dizer que não querem uma inflação de zero, ou não querem, e menos ainda, querem uma inflação negativa, que também cria distúrbios e se calhar até mais graves que a inflação mais alta. Uma inflação muito baixa adia consumos, adia investimentos e, portanto, os bancos centrais não querem zero, querem 2% e não querem mais que 2%, não é? Agora, é um número discutível e às vezes com muitos números, tais como o do déficit de 3% ou da dívida de 60%, foi criado e depois ganhou uma força por si próprio e agora já não se consegue mudar. Não?
Vamos voltar um bocadinho e para esgotar os termos que são usados pelo INE neste texto, vamos tentar perceber o que é o índice harmonizado de preços no consumidor. Porque é que este índice, no fundo é o IPC, mas harmonizado, é referido especialmente pelo INE?
Muitas vezes as pessoas podem já ter notado que agora sempre que há alguma notícia sobre a inflação, há a inflação, o valor da inflação e depois há o valor da inflação harmonizada. E são valores que diferem um pouco. A explicação para isso é relativamente simples. A metodologia que é usada pelo INE para Portugal é aquele do índice de preços de consumidor normal português. Usa os consumos que são feitos pelos portugueses, portanto, para criar aquele cabaz, em que depois cria aquele mega preço. E é os produtos consumidos pelos portugueses, produtos e serviços. A harmonizada é harmonizada em toda a União Europeia, para todos os países. Portanto, é a metodologia usada, por exemplo, para o Eurostat calcular a inflação da zona euro. E depois tem, usando essa metodologia, os dados para Portugal. A grande diferença é que esse indicador usa aquilo que todas as pessoas que estão em Portugal consumem. É a base para criarem aquele cabaz. Portanto, a grande diferença é incluir aquilo que os turistas também estão a consumir. Portanto, tem um maior peso por exemplo, dos restaurantes ou dos hotéis.
Bom, explicados estes conceitos de inflação, os diferentes conceitos e os diferentes indicadores que avaliam os preços na economia, há depois o reflexo em várias áreas decisivas para a vida económica das pessoas, porque a inflação serve de referência para a evolução dessas áreas. Entre todas as pensões que são definidas pela variação média dos preços, mas também há outras áreas que são influenciadas por estes indicadores. Que outras áreas é que a inflação tem um efeito direto na vida das pessoas?
É um efeito direto e é automático, definido por lei. No caso das pensões, é a inflação média que se verifica em novembro de cada ano, que vai definir em larga medida qual é o valor do aumento das pensões no ano seguinte para as pessoas. É automático, está na lei. O mesmo acontece com o aumento das rendas. Há uma série de mecanismos automáticos, tem o valor de determinado ano, estabelece logo o que é que vai acontecer no ano seguinte.
É nessa dimensão que a inflação deixa de ser um simples número e passa de facto a traduzir-se num efeito real nas pessoas, pelo dinheiro que elas vão acabar por receber.
Sim.
Aumenta ao ritmo deste número.
É um automatismo, que é uma responsabilidade para o INE, para calcular corretamente a inflação, e é um automatismo que cria também... acaba por prolongar, de alguma forma, o efeito da inflação na economia, não é? Quando a inflação do ano anterior serve para definir salários, para servir, definir pensões, para servir os aumentos das rendas, para definir também aumentos de eletricidade, estamos como que a prolongar a inflação que existiu num ano para o ano seguinte. Mas sempre foi assim, não é? Sempre, mesmo antes de haver estas leis automáticas que estabelecem que a inflação define o que é que acontece aos rendimentos nos anos seguintes, sempre houve negociações salariais com base na inflação que tínhamos e também com base na inflação prevista. E é para isso que serve este indicador, basicamente. É para nós percebermos o que é que está a acontecer em geral em termos de preços e tomarmos as nossas decisões, não é? O Estado tomar as suas decisões em relação aos salários, as empresas e as próprias pessoas naquilo que consomem e na forma como também se relacionam com o seu empregador.
E nessas decisões acabam por desenhar aquilo que nós lemos muitas vezes e ouvimos muitas vezes sobre este indicador, que é o poder de compra. Acaba por ser criado este conceito que é o poder de compra em todas estas decisões, com base em todos estes indicadores. Para terminar, que é o poder de compra?
O poder de compra tem a ver com a forma como o nosso rendimento evolui comparado com a inflação, não é? Se o nosso rendimento está a aumentar mais que a inflação, estamos a ter mais poder de compra. Conseguimos comprar mais coisas que comprávamos antes. Se o nosso poder de compra evolui com uma inflação, mantemos ali o poder de compra, não é? Nós até podemos ter tido um aumento, mas se a inflação foi a mesma, aquilo que conseguimos comprar é o mesmo. Agora, aqui é muito importante e voltamos a falar da inflação pessoal. Nós podemos estar a aumentar o nosso rendimento mais que a inflação que o INE diz para a média das pessoas, mas a nossa inflação pessoal, seja porque compramos mais combustíveis do que a média ou porque compramos mais legumes do que a média e esses preços estão a subir muito, nesse caso a nossa inflação pessoal é mais alta e, portanto, nós podemos, mesmo tendo um rendimento a subir em linha com a inflação geral, estar a perder o nosso poder de compra.
Obrigado, Sérgio, por nos ajudares a compreender a linguagem da inflação. Em períodos mais dramáticos dos ciclos económicos, ganha uma importância muitas vezes decisiva na capacidade das pessoas de lidarem com o aumento dos preços, porque é a única ferramenta concreta para ser usada na compreensão de tudo o que rodeia a sua vida e tudo o que informa as decisões que têm que tomar. Obrigado. Este foi o Manual de Economia. Até à próxima.
O Público fica no ouvido.